Muito obrigada, presidente Wilson Santiago, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiras e companheiros. Eu, senhor presidente, vou abrir um parênteses em relação ao assunto que me traz na tribuna para comentar, em poucas palavras, o episódio vivido no dia de ontem aqui nessa casa. De fato, um episódio lamentável, onde o equilíbrio, o bom senso, por alguns minutos, abandonou determinados parlamentares, o que não faz bem para a democracia, muito menos para o poder executivo. E penso que daqui para frente nós temos que pensar, presidente Wilson Santiago, em adotar procedimentos que evitem o clima vivido no dia de ontem. E um fato é verdade: nós não podemos continuar com o mesmo rito da tramitação das medidas provisórias, consumidos 98% pela Câmara de Deputados e restando a essa casa, ao Senado Federal, poucas horas para análise da matéria. Aqui está o exemplo vivo. Recebemos, em um único dia, quatro medidas provisórias, todas muito importantes, todas de extrema relevância para o governo federal, para serviços de saúde, de energia, diversos setores. Mas, infelizmente, no meu entendimento, ontem nós tivemos o maior problema de todos, que não foi o desequilíbrio de alguns, foi o relógio, o tempo que nós tínhamos, que era insuficiente para votar num único dia, até às 12 horas, três medidas provisórias. Então, acho que nós precisamos, sim, de forma urgente, mudar o rito da medida provisória. Eu quero antecipar aqui dizendo que não concordo, não temos que limitar poder de presidente nenhum. Presidente tem que ter poder para editar medida provisória. Medida provisória tem que valer como lei desde o ato da sua publicação. Não é isso que nós vamos buscar. Agora nós temos que buscar um equilíbrio entre Câmara e Senado. Não é possível o Senado passar quase 3 meses debatendo e a essa casa não restar um minuto sequer para o debate. Nenhum de nós, que somos da base do governo, subimos à tribuna para falar de qualquer matéria, porque fomos colaborativos, não com a oposição, mas com o tempo. Colaborativos não com a oposição, mas com o tempo. Então, acho que é isso que nós precisamos fazer. Na próxima semana, acho que há uma matéria, sim, de urgência e relevância para o Senado Federal. E essa matéria é o início da análise da mudança do rito das medidas provisórias. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu participei com muita alegria hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, do ato de lançamento de um programa que vem sendo já divulgado pela imprensa, do qual já falei dessa tribuna, o programa Brasil Sem Miséria. Um programa onde foi cercado de um belo ato, não apenas pelas pessoas que lá estiveram, e lá estiveram os ministros de estados, quase todos os governadores dos estados brasileiros, inúmeros prefeitos de cidades brasileiras, de capitais brasileiras, empresários, representantes de empresas estatais, parlamentares, deputados, senadores, enfim, um ato belo, mas não pela participação só das pessoas, mas um ato belo pelo seu conteúdo, senhor presidente. Acredito que um governo que é governo, ele precisa agir no que é principal. E o que é principal é o processo de inclusão social. Nós queremos alcançar o desenvolvimento nacional. Nós comemoramos muito o fato do Brasil ser a sétima economia do mundo, mas nós queremos fazer com que essa sétima economia do mundo garanta a qualidade de vida à sua gente. E esse é o caminho iniciado pelo presidente Lula, o caminho de olhar com um olhar diferente o povo brasileiro. E aí eu repito aqui o que disse a ministra Tereza Campelo durante a sua intervenção. Ela fez questão de repetir inúmeras vezes, não uma única vez, senador Paim, mas inúmeras vezes, quando ela colocava um número. Ela disse: isso não é um dado estatístico, isso é o nome de uma pessoa que tem endereço, que tem local de moradia e que vive um sofrimento profundo, porque a margem de tudo de bom que a sociedade pode oferecer, a margem da assistência à saúde, da assistência à educação, da moradia, do processo produtivo, e é essas pessoas que o Brasil precisa resgatar. Com o presidente Lula, nós conseguimos, o Brasil alcançou números extremamente positivos. Números extremamente positivos. Foram 28 milhões de brasileiros que saíram da linha de pobreza. 36 milhões de pessoas que ascenderam à classe média. Isso é muito importante, mas precisamos continuar avançando este programa. Brasil. Concluir, senhor presidente, se Vossa Excelência puder me conceder pelo menos 2 minutos para que possa concluir, eu ficaria extremamente agradecida. Esse programa Brasil Sem Miséria, ele vem exatamente nesse sentido. São aproximadamente 20 bilhões de reais que serão investidos ao ano. Programas serão todos eles agrupados. E ações importantes foram anunciadas no dia de hoje. Não tenho tempo para falar de todas elas, mas quero falar de algumas. O corte para o recebimento da Bolsa Família era até 3 crianças, passa a 5 crianças. Esse corte passa a 5 filhos. Também foi anunciado o lançamento de um outro programa, Bolsa Verde. Esse programa Bolsa Verde, senhor presidente, ele é muito importante, pagará trimestralmente R$ 300 aos agricultores que vivem em área de reserva florestal, em áreas de proteção ambiental. Parece pouco, mas se levarmos em consideração que é um programa federal que vem agregar os programas existentes em níveis de município e de estado, nos níveis municipal e estadual, isso é muito importante. No meu estado do Amazonas, o senador, ex-governador Eduardo Braga, instituiu a Bolsa Floresta, que paga mensalmente R$ 50 a cada agricultor que promove a preservação. Com R$ 100 do governo federal, poderemos ir a R$ 150. Com mais R$ 50, que pode vir a dar o município, seriam R$ 200 de adicional de renda para aquela família. Mas o importante é que não é só um programa assistencialista, é um programa que vai trabalhar a inclusão produtiva, a capacitação. E eu aqui quero saudar principalmente a atenção com o campo brasileiro, com aqueles que têm uma terra para produzir, mas por falta de mecanismos e meios não produzem.